Washington DC, esta é a Voz da América na sua emissão em português desta sexta-feira, 14 de junho. 13 horas e 30 minutos em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé, 16h30 em Cabo Verde, ao microfone João Santa Rita. Helen Cordan está na técnica, a produção é do Jaime Faria. Na África do Sul, a ANC e a Aliança Democrática acordam em um governo de unidade nacional. O Hamas diz que dois reféns israelitas foram mortos. O governo angolano ocupou quase 50% e MPLA 80% nos mídias estatais em 3 meses, diz estudo que monitora a imprensa. Eleições em Moçambique terão um embate particular na Zambésia. Estamos a transmitir em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, em FM, através de rádios parceiras em Moçambique, em Cabo Verde e na Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América pode ser acompanhada através do emissor local da Voz da América. Também transmitimos na nossa página voaportugues.com. Estamos no Facebook, no X, no Instagram, no YouTube. A morada é Voa Português. Se quiserem inscrever no canal da Voz da América, é fácil. Vai ao WhatsApp. O nosso número é mais 1-202-251-9466. Vamos começar em Angola, onde um estudo da organização cívica Mudei, agora divulgado, confirma com números aquilo que muitos sabem. O governo e o partido no poder, o MPLA, dominam a cobertura dos órgãos de informação estatais ou aliados do governo. Mayra de La Saleta.
O estudo do movimento cívico Mudei compreende o período entre novembro de 2023 e janeiro deste ano e afirma que, citamos, todos os órgãos analisados realçam as ações, opiniões e preocupações do Executivo, tanto em número de matérias como no tempo e área por eles ocupados. Fim de citação. O documento incide sobre matérias publicadas pelo Jornal de Angola, Televisão Pública de Angola, Rádio Nacional de Angola, órgãos estatais e a TV Zimbo, este último uma televisão privada, mas aliada ao governo, e diz que a agenda do governo ocupou 48,6% do espaço noticioso destes órgãos, nomeadamente 63,8% das capas do Jornal de Angola, 48,6% no telejornal da TPA, 35,5% no telejornal da TV Zimbo e 46,8% nos noticiários das 13 da Rádio Nacional de Angola. Em relação aos partidos políticos, o Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, no poder, ocupou no cómputo geral 79,5% do espaço de antena monitorado nos referidos órgãos. O MPLA ocupou na TPA 88%. TV Zimbo, 70%, Jornal de Angola, 93% e Rádio Nacional, 67%. A União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, maior partido na oposição, no geral absorveu apenas 13% do espaço noticioso, nomeadamente 7% na TPA, 24% na TV Zimbo, 7% no Jornal de Angola e 14% na RNA. O documento diz ainda que em várias categorias que não políticas, como cultura, empresariado, sociedade civil, nota-se uma tendência para se adotar uma perspectiva de realce da presença e papel do Executivo ou de organizações e indivíduos que lhe sejam próximos, sendo notável o limitado espaço ou omissão dada às organizações sindicais, movimentos reivindicativos ou a organizações da sociedade civil. A Mudei diz que os órgãos de informação analisados, e citamos, revelam uma visão hegemónica do exercício do poder e do direito ao discurso público. Fim de citação. Princípios básicos de jornalismo, como o direito ao contraditório, são por isso sistematicamente ignorados, privando sistematicamente os espectadores, ouvintes e leitores de uma parte das perspectivas e factos, diz o documento que acrescenta, a linha editorial dos órgãos monitorados, em especial do Jornal de Angola e da TPA, parecem mais a de um órgão de relações públicas do governo do que de um órgão de imprensa ao serviço do público, com o objetivo de o informar. Isto, uma citação. De momento, não houve reação da direção desses órgãos de informação.
Era a Mayra de La Salete. E agora vamos para Moçambique. Vai a votos no dia 9 de outubro. A província da Zambésia vai testemunhar uma disputa eleitoral bastante interessante com Manuel de Araújo e Pio Matos, ambos com muita popularidade e enorme capital político, a concorrerem para o cargo de governador daquela província. Tanto para um como para o outro, a expectativa em torno destas eleições é bastante elevada, como nos diz o Ramos Miguel.
Para Pio Matos, atual governador de província da Zambésia pela Frelimo, esta eleição representa um grande desafio e a sua expectativa é ultrapassá-lo, mesmo tendo em conta o peso de seu adversário na corrida.
Obviamente é essa a expectativa. Nós temos estado a trabalhar com a população e queremos que a nossa confiança é cada vez mais relevante, mais visível. Então contamos que com esta população contamos de continuar a trabalhar juntos para desenvolvermos a Zambésia, para ver se conseguimos manter a confiança que temos, medir essa confiança, que é estamos bem.
Manuel Araújo, que assume neste momento o cargo de presidente do Conselho Municipal da cidade de Quilimane, foi indicado pela RENAM para concorrer a governador da província da Zambésia, também tem a expectativa de vencer a eleição e diz quem é o seu adversário.
O maior adversário da RENAM e da oposição e da democracia é Moçambique. Não é o partido que sabe Frelimo. O maior adversário é a fraude. E a fraude é feita pela Frelimo, pelo Conselho Constitucional, pelos tribunais, pela CNE, pelo STAE, pelos órgãos da justiça, pela PRM, pela FIA e até por algumas televisões e estações de rádio e jornais privados.
E como que a concordar com esta afirmação, o analista político Luís Nhaxote diz que na Zambésia vai ganhar quem conta os votos, que em sua opinião é aquele que está no poder.
O Manuel Araújo concorreu nas eleições de 2019, provavelmente tenha sido o único candidato da RENAMO que teria estado perto do poder, um provincial, mas não conseguiu porque não tinha gente suficiente para fiscalizar os votos ao longo da extensão da província toda. A nível de Quilimane, onde o Araújo goza de uma popularidade enorme e carisma, o povo tem saído à rua para defender o seu voto. Agora é automolóquio, é bebanho. Não nos esqueçamos nunca que perdemos com o fundo com o Estado ainda.
Contudo, o porta-voz da bancada parlamentar da Frelimo, Feliz Silva, diz que as vitórias do seu partido em processos eleitorais são fruto do trabalho que tem estado a desenvolver em prol do desenvolvimento do país. Já para o analista político Sandy Carmona, é interessante que os moçambicanos estejam a despertar para a necessidade de Moçambique ter uma democracia efetiva, apostando em candidatos com capital político e carisma na sociedade.
Espero eu que essas eleições sejam de facto eleições renhidas e não só, que haja de facto um jogo democrático que seja apreciável. Agora, há outros aspectos que muitas das vezes acabam manchando aquilo que tem sido o esforço do povo moçambicano, que é as eleições serem marcadas por violência, por fraudes e outros jogos que não são de interesse do jogo democrático.
Mas o também analista político, por favor, diz que foi opção estratégica errada o fato de a Frelimo ter apostado em Pio Matos.
Eu acho que é extremamente estúpido o partido Frelimo a concorrer com Pio Matos. Pio Matos é na primeira eleição interpartidária. Ela não conseguiu ser eleita. Foi pressionada pela Comissão Política. Havia uma segunda conferência do Comitê da Província que elegeu o Pio Matos sem qualquer outro candidato. Essas coisas de eleições com um candidato.
Então, acha que o Pio Matos não vai ter hipótese concorrendo com a Manuel Araújo?
É difícil prever. Sabemos que há uma máquina de fraude que piora cada eleição.
Entretanto, o comandante-geral da Polícia Moçambicana, Bernardino Rafael, reagindo à acusação de que a corporação tem estado a favorecer a Frelimo em processos eleitorais, disse que as mesmas não têm qualquer fundamento.
Há políticos, para poderem ser aplaudidos, precisam de gastar todo o dicionário a falar mal de polícia.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Agora vamos para Cabo Verde. O presidente foi recebido hoje pelo Papa Francisco no Palácio Apostólico, em Roma, e no encontro José Maria Neves convidou o Papa a visitar o arquipélago. O chefe de Estado cabo-verdiano e o Papa abordaram temas da atualidade mundial e Neves voltou a falar da beatificação do negro Manuel. Álvaro Lugero de Andrada.
Na sua página no Facebook, o chefe de Estado cabo-verdiano escreveu, e cito, reiterei o convite para que visite as ilhas no quadro das comemorações dos 500 anos da criação da Diocese de Santiago de Cabo Verde. Fim de citação. As comemorações prolongam-se até 2033. Em nota, a Presidência da República refere-se à audiência como um encontro luminoso, um momento de grande inspiração para Cabo Verde, particularmente nesta década em que se celebra os 500 anos da Igreja Católica no país, a primeira diocese da África subsaariana. Francisco e Neves abordaram, segundo a mesma fonte, temas como mudanças climáticas, migrações, guerras na Europa e no Médio Oriente, a instabilidade na sub-região oeste-africana e o processo de beatificação do Negro Manuel. Mais conhecido por Negro Manuel ou Escravo Manuel, ele chegou a Cabo Verde proveniente do continente e, depois de ter sido batizado, foi vendido para a Argentina no século XVII. Manuel Costa dos Rios tornou-se, assim, guardião de um santuário na localidade de Luján, na Argentina. José Maria Neves já tinha abordado o assunto num primeiro encontro com o Papa, quando ainda era primeiro-ministro de Cabo Verde. Também o anterior chefe de Estado cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, analisou o assunto em 2019 com o Papa Francisco. Ainda hoje, o Presidente da República reuniu-se também com o Cardeal Pietro Parolin, secretário do Estado do Papa, e depois visitou a sede da FAO, onde foi recebido pelo Diretor-Geral e a Fundação de Santo Egídio. Era o Álvaro Lugero de Andrada. O número de adultos nos Estados Unidos que se identificam como não heterossexuais mantém-se no estável 7,2%. Isso não passa despercebido aos dois candidatos presidenciais. A Gallup estima que um pouco mais de 7% dos adultos americanos são lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros, conhecidos como LGBTQ. Esse grupo protestou contra a proibição das pessoas de transgênero servirem nas Forças Armadas, anunciada então pelo presidente Donald Trump na rede social Twitter em 2017. Nem uma semana após o início da sua presidência, Joe Biden anulou a proibição.
As pessoas transgênero, se forem qualificadas de todas as outras formas, podem servir o seu governo nas Forças Armadas dos Estados Unidos.
Sarah Kate Ellis é presidente e diretora executiva da GLAAD.
É um grande alívio ter uma administração que compreende quem somos e que nos valoriza como cidadãos americanos.
Também durante o seu mandato, Biden promulgou a Lei do Respeito pelo Casamento, que concedeu direitos e benefícios federais a casais do mesmo sexo. Eis o que ele disse à comunidade LGBTQ durante um evento na Casa Branca.
You are loved.
Vocês são amados.
You are heard.
São ouvidos.
You are understood.
São compreendidos.
And you belong.
E pertencem à comunidade.
Como um homossexual, muitos dos meus direitos com outros partidos podem estar em risco. Portanto, parte da razão por que apoio Biden neste momento e também o apoiei no passado é por causa do que ele representa.
Donald Trump foi o primeiro presidente a nomear um alto funcionário abertamente homossexual para o seu gabinete, mas adota uma posição globalmente mais conservadora ao dizer: Deus criou dois géneros, masculino e feminino.
What is with pronouns? O que é que se passa com os pronomes? Se realmente estudarmos e olharmos para isto, é doentio. É doentio. Eu vou proteger o conteúdo que é pró-Deus. Vamos proteger o contexto e o conteúdo pró-Deus.
É uma narrativa que os seus eleitores apoiam, como Thomas Isbell, que participou num comício de Trump no Ohio.
O lado republicano alinha-se mais com o que diz a Bíblia em termos de eliminar o aborto, em termos de se acabar com os LGBTQ.
O presidente Biden condenou as leis estaduais conservadoras que restringem a cirurgia da afirmação de género e as aulas sobre orientação sexual. O ex-presidente Trump prometeu isso no seu site de campanha.
No primeiro dia, vou revogar as políticas cruéis de Joe Biden sobre os chamados tratamentos de afirmação de género. Ridículo. Um processo que inclui dar às crianças bloqueadores da puberdade, alterar a sua aparência física e fazer cirurgias em crianças.
Um conselheiro democrata diz que este é o partido republicano tradicional que os eleitores republicanos querem.
São anti-imigrantes, anti-transgênero, anti-gay e Trump sabia disso. Pegou nisso e agarrou-se a isso.
Estes eleitores ajudaram Biden a ganhar estados decisivos em 2020. Uma sondagem do grupo GLAAD mostra, em 2024, o mesmo forte apoio a Biden. Mas a esmagadora maioria dos eleitores pede que o partido republicano se concentre na economia em vez de restringir os direitos. As Nações Unidas afirmam que cerca de 60 milhões de pessoas na África Austral sofrem de insegurança alimentar devido à seca induzida pelo El Niño. E o problema não está apenas no Malawi, na Zâmbia e no Zimbábue, países que fizeram apelos internacionais por ajuda. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura vai destinar 10 milhões de dólares na esperança de aliviar a crise. Amácio Miguel.
Num comunicado, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura afirma que Angola, Eswatini, Madagascar, Moçambique e Tanzânia também estão a ser afetados pela seca na África Austral. Plaxidis Madzikatir, que vive a 100 km a sul de Harare, é uma das milhares de pessoas que lutam para enfrentar a seca. Ela recebe 65 dólares por mês do Programa Mundial da Alimentação, que utiliza para cuidar dos seus 4 filhos, depois de ter perdido as colheitas. Ela diz que do dinheiro, 25 dólares são usados para pagar comida e 20 dólares para mensalidades escolares. Diz ainda que tem muita dívida por saldar. Então, continua ela, os 20 dólares restantes são usados para financiar e atualizar o negócio de venda de enxadas e machados que faz com sucata. E adianta, isso está-me a ajudar. Espero que o Programa Mundial de Alimentação possa prolongar a sua assistência, talvez por mais 2 ou 3 meses, para que eu possa aumentar a capacidade do meu negócio, uma vez que tenho poucas coisas. Assim, continua ela, com o lucro que vou conseguir, cuidarei dos meus filhos e não iremos às ruas com os meus filhos a mendigar. O Programa Mundial de Alimentação termina o programa de assistência na área de Madzikatir no próximo mês, mas a organização espera recomeçar em breve e em todo o Zimbábue, à medida que os efeitos da seca do El Niño se intensificam. Numa entrevista recente via Skype a partir de Lusaka, a capital da Zâmbia, a diretora executiva do Programa Mundial de Alimentação, Cindy McCain, que estava de visita àquela região para avaliar o impacto da seca, descreveu-a como um desastre.
These people have lost everything. They have no income.
Essas pessoas perderam tudo. Elas não têm rendimento. Elas não têm como sobreviver sem assistência durante todo o ano, porque a próxima estação de cultivo só será em maio do próximo ano. Essas pessoas dependem dos armazéns. Não conseguiram nada com as colheitas. A nível da região, são necessárias cerca de 400 milhões de dólares apenas do PMA e da crise de emergência para lidar com a seca.
Emergency crises that we have to deal with regards to drought.
McCain diz que recorrência de secas devido às alterações climáticas exige um maior investimento nas previsões meteorológicas para que as pessoas possam estar preparadas para o que está por vir. No mês passado, numa cimeira virtual dos chefes de Estado e do Governo da Comunidade de Estados da África Austral sobre a crise humanitária induzida pelo El Niño, os líderes regionais apelaram a mais 5,5 mil milhões de dólares. O Programa das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação afirma que à medida que o El Niño enfraquece, La Niña se aproxima e a região deve preparar-se para novos desafios, uma vez que este fenómeno climático geralmente provoca fortes chuvas e inundações, causando danos às colheitas e deslocamento de pessoas.
Era o Amâncio Miguel. Na semana passada, presidentes e chefes de governo de países africanos foram recebidos pelo presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol para uma cimeira com o objetivo de reforçar os laços comerciais com o continente. O evento segue-se a outros deste género, mas com outras potências, como os Estados Unidos e a Rússia. Alguns questionam, no entanto, porque é que a África é convidado presencial para este tipo de cimeira. Sérgio Nhambi.
Mais uma vez, líderes africanos participaram de uma cimeira organizada por um país que procura estreitar as suas relações com o continente. Depois de Estados Unidos, Rússia e China, desta vez, 48 delegações africanas foram recebidas no passado dia 4 pelo presidente sul-coreano no evento de 2 dias com o objetivo de garantir acordos desde minerais críticos a projetos de infraestruturas. A investigadora e analista Egna Sidumo explica por que a África tem sido o convidado preferencial das grandes potências.
De todos os continentes do sul, de todos aqueles continentes que têm recursos e capacidade de alimentar as necessidades energéticas, as necessidades de outros tipos de recursos naturais que os países desenvolvidos têm, é a África. Nós temos 54 países novos, temos 54 países pobres, mas temos vários países ao nível de toda a África que têm recursos inexploráveis, praticamente virgens, que precisam sim de ser explorados. O que nós esperamos, não é? O que se espera destas conferências é que, mais do que responder às demandas da Coreia do Sul, do Japão, da China, dos Estados Unidos, da Rússia, etc., etc., é que elas possam corresponder às necessidades que os países africanos têm também. Então, por exemplo, um dos resultados mais visíveis que nós podemos, por exemplo, notar, por exemplo, da uma última conferência com a China, com a Rússia, é o ímpeto enorme que a Rússia começou a ganhar em África, não apenas, não necessariamente ainda em questões de recursos, mas em termos geopolíticos, de controle de recursos. Temos o conflito no Sudão, temos a ideia de que a Rússia quer criar novas bases, gente. Então, este parece ter sido o resultado mais tangível, mais visível da conferência que nós tivemos, em que todos os países africanos foram à Rússia e a Rússia apresentou ali um painel de oportunidades que alguns países africanos consideraram oportunas e estão neste momento a usar.
O ativista político Soumaila Diallo admite que existam vantagens, mas antes chama atenção a alguns aspectos que considera importantes.
Como é que nós aceitamos isso enquanto continente? 54 países se sentam com um país ocidental, ou mesmo neste caso com um país do sul global, para discutir questões muito sensíveis como cooperação internacional, como comércio internacional, como relações comerciais e com um continente inteiro. Sabendo das nossas diversidades e até dos estados diferentes da evolução dos nossos países, do desenvolvimento dos nossos países, não é? Nós nos admitimos a estas discussões integrados num barco continental, ou seja, os desafios de desenvolvimento dos países africanos são diversos.
Para Soumaila, este é o momento dos países africanos refletirem em torno das suas reais preocupações.
Tanto a Rússia, como a França, como os Estados Unidos da América, como as outras potências ocidentais e potências emergentes de outros cantos do mundo, fora do espaço ocidental, têm os seus interesses a defender em África e em qualquer dos outros países considerados mais frágeis no tabuleiro internacional destas relações e destas disputas todas.
Por sua vez, Edna Sidumo chama atenção para as dinâmicas das relações internacionais.
Temos que olhar, claro, com alguma crítica, com algum olhar, não é, de cautela para estas grandes conferências em que os líderes africanos todos confluem para um ou para o outro país, mas também temos que olhar como uma oportunidade. Então, temos que olhar para as relações internacionais com alguma realidade e percebermos que há sim aquelas pessoas que têm muito mais poder.
De Washington, D.C., Sérgio Nhambi, Voz da América.
Na página desportiva vamos começar com o Euro, a Taça das Nações Europeias de Futebol. Começa hoje a invasão de adeptos escoceses a Berlim, onde arranca a competição com a equipa da Casa Alemanha a defrontar a Escócia dentro de poucas horas. Escócia, que nunca passou da fase de grupos, tem esse objetivo este ano. É o grupo onde estão lá também Hungria e Suíça. Não vai ser fácil para os escoceses. Pormenor curioso deste embate, Julian Nagelsmann, o treinador alemão, é o mais novo dos 24 treinadores presentes. Tem 36 anos, é mais novo que o guarda-redes Emanuel Neuer, que tem 38 anos. Amanhã temos ainda um jogo deste grupo, Hungria-Suíça, e depois dois jogos do grupo B. Este, sem dúvida, o grupo mais difícil de todos, o grupo da morte. Espanha defronta a Croácia e depois a Itália, a Albânia. Três equipas em ação e nada de esquecer a Albânia. Pode causar surpresas. A Albânia é uma das duas seleções em que todos os seus jogadores jogam no estrangeiro. A outra é a Dinamarca. A seleção com menos jogadores no estrangeiro é a Inglaterra, apenas 8%. Vamos ver agora alguns números deste Euro. A Alemanha e a Espanha são as seleções com mais europeus conquistados. Têm 3 títulos. A Espanha é a única equipa a ter vencido 2 Euros consecutivos. A Itália pode fazer isso se vencer este Euro, pois venceu o último. Outra favorita deste campeonato é a França. Está no grupo D com a Polónia, Holanda e Áustria. É um grupo difícil. Treinador da França, Didier Deschamps, está há 12 anos à frente da seleção francesa. É o treinador há mais tempo na mesma seleção. Das 24 seleções presentes, 14 nunca estiveram em finais. 10 já lá estiveram. A Alemanha, a seleção com mais presenças, vai ser a sua 14ª participação, todas consecutivas. As duas seleções que se vão estrear são a Geórgia e a Sérvia. A Geórgia está no grupo F, o mesmo que Portugal, é também um dos favoritos. Nesse grupo estão Turquia, a Geórgia, como já dissemos, e a República Checa, a seleção com quem Portugal abre o campeonato na terça-feira. Quem está na seleção portuguesa, é claro, está Cristiano Ronaldo, que vai ser o primeiro jogador a competir em 6 euros. CR7 poderá também tornar-se no jogador mais velho a marcar num euro, se marcar um golo neste campeonato, que é bem provável. O recorde é do austríaco Ivac Vastic, que marcou um golo aos 38 anos e 257 dias pela Áustria em 2008. Ronaldo e companheiros chegaram ontem à Alemanha e perguntaram a CR7 se, aos 39 anos de idade, ainda se sente nervoso, ansioso, quando entra em campo.
A ansiedade existe sempre, existe aquele formigueiro na barriga, sempre, principalmente um dia antes do jogo, no dia do jogo. Mas isso é normal, isso faz parte, e ainda bem que eu sinto. Quando eu não sentir, é melhor desistir e parar.
Quando já não se sente entusiasmo, nervosismo, ou não se é bom, ou então é melhor reformar. Segundo as casas das apostas, França, Inglaterra e Alemanha são os favoritos, seguidos de Portugal e Espanha. CR7 disse que para Portugal...
É passo a passo, viver o momento, estar tranquilo, trabalhar bem como a gente tem feito até agora, acreditar que é possível. E é jogo a jogo, precisa ter calma e sabemos que é uma competição curta, mas eu acho que a equipa está bastante preparada. Faltam 5 dias para o primeiro jogo, a prepararmos da melhor forma e começar bem, que é essencial com uma vitória.
É verdade, neste tipo de campeonato, vencer o primeiro jogo é meio passo dado para a qualificação para a fase seguinte. Vamos seguir. Atenção, no dia 20 inicia-se a Copa América com os campeões do mundo, a Argentina, a defrontar o Canadá. É muito futebol à nossa frente. Aqui Washington, voz da América, ao microfone João Santa Rita, quando nos aproximamos das 13 horas 57 minutos. Vamos também recapitular aqui as notícias a esta hora. A principal vem-nos da África do Sul. O Congresso Nacional Africano e o Partido Aliança Democrática assinaram um acordo quadro para formar um governo de unidade nacional, no qual também estará o Partido da Liberdade Inkatha e a Aliança Patriótica, que obtiveram 4,2% das eleições. O documento foi assinado pelos representantes dos partidos no intervalo da primeira sessão da Assembleia Nacional. O acordo inclui cláusulas que vão orientar a composição do gabinete e dos governos provinciais em Gauteng e KwaZulu-Natal. Detalha o processo de tomada de decisão executiva, um mecanismo de resolução de conflitos e dá orientações para a elaboração de políticas e a finalização do orçamento nacional. Não foi ainda, contudo, decidido quais os cargos a ocupar pelos diversos partidos. Isso só deverá acontecer na próxima semana. O presidente Cyril Ramaphosa e o presidente federal da Aliança Democrática, John Steenhuisen, falaram pela manhã ao telefone sobre as formas de tomada de decisões do governo. Foi acordado que o conceito de consenso suficiente será implementado para as decisões. Com este acordo, o presidente Cyril Ramaphosa foi reeleito no cargo nas eleições de 29 de maio, recorde-se. O ANC perdeu a maioria parlamentar pela primeira vez desde as primeiras eleições democráticas, em 1994. As brigadas Al-Qassam, o braço armado do Hamas, disseram hoje que 2 reféns israelitas mantidos em Gaza foram mortos num ataque aéreo israelita em Rafah há alguns dias atrás. O grupo, em vídeo postado no seu canal Telegram, não divulgou os nomes dos reféns nem forneceu quaisquer provas da sua morte. Entretanto, jatos e artilharia israelitas atingiram alvos no sul do Líbia na sexta-feira, depois de dezenas de mísseis terem sido lançados em direção ao norte de Israel. Imagens da televisão mostraram edifícios e carros danificados, bem como incêndios florestais em vários locais. A tripulação do navio Tutor, de propriedade grega, que foi danificado num ataque de militantes hutis e yemenitas no Mar Vermelho, deve ser resgatada dentro de um dia, embora um marinheiro ainda esteja desaparecido, disseram as Filipinas. Os 22 tripulantes a bordo do Tutor são, na sua maioria, filipinos. O presidente russo Vladimir Putin prometeu ordenar imediatamente um cessar-fogo na Ucrânia e iniciar negociações se Kiev começar a retirar as tropas de 4 regiões anexadas por Moscovo e renunciar a planos para aderir à NATO. Putin fez as observações num discurso no Ministério de Relações Exteriores. A Ucrânia era retirada de todas as tropas russas do seu território e o secretário-geral da NATO disse que não cabe à Ucrânia retirar-se do seu território, mas sim à Rússia retirar-se da Ucrânia. Estamos a terminar este programa. Vamos desejar a todos os ouvintes um excelente fim de semana. Nós estamos aqui sábado e domingo. Continuo com a Voz da América.